Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo lança audiência de custódia no Ceará e no Piauí.
Servidor que exerce mandato sindical não tem proteção contra demissão por falta grave.
Cabelo danificado em salão de beleza gera danos morais a cliente.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, lançou hoje no Ceará e no Piauí o projeto Audiência de Custódia.
O projeto prevê a apresentação do preso a um juiz em até 24 horas nos casos de prisões em flagrante.
A ideia do projeto é que o preso seja levado ao juiz em uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso, Ricardo Viúla.
Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, as audiências de custódia vão reduzir a população carcerária no país, que atualmente é de mais de 600 mil presos, atrás apenas de Rússia, China e Estados Unidos. O ministro afirmou que o projeto pretende reduzir pela metade o número de presos provisórios, passando de 240 para 120 mil detentos. Para o ministro, o projeto representa ainda uma economia significativa para os cofres públicos.
Nós teremos anualmente uma economia de 4,3 bilhões para os cofres públicos, que podem ser investidos em saúde, educação e outros serviços essenciais à população.
Nos estados em que já foi implantado, o projeto vem conseguindo reduzir em até 40% o número de prisões desnecessárias.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a demissão por falta grave no exercício do cargo de uma servidora do Ministério Público de São Paulo.
Ela estava afastada das funções para exercer um mandato de presidente do Sindicato dos Servidores do MP Estadual.
Apesar de a Constituição Federal prever estabilidade provisória para os dirigentes sindicais, os ministros da Corte afirmaram que a estabilidade vale apenas contra a ruptura injusta do contrato de trabalho que o exclui dos casos de demissão fundada em falta grave. Rimac Souto.
A servidora foi acusada de falsidade ideológica e de descumprimento do dever de dignificar a função pública. A defesa alegou que a demissão foi ilegal porque a servidora estava exercendo a presidência do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, período em que teria sua estabilidade garantida pela Constituição Federal. Para o ministro Nefe Cordeiro, relator do recurso, de acordo com as decisões anteriores, a estabilidade vale apenas quando a demissão for sem justa causa, o que exclui a demissão do cargo público em decorrência de falta grave.
Justiça do Trabalho é competente para examinar a ação ajuizada por um trabalhador rural contra o Banco do Brasil.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho.
A instituição alegava que o caso não envolvia relação de trabalho. Priscila Peixoto.
O empregado teve o nome inscrito no SPC e no Serasa por não pagar tarifas de uma conta salário mantida pelo banco sem o consentimento dele. Por isso, entrou com uma ação trabalhista contra a empresa e o BB, que recorreu ao TST. Mas o recurso foi negado pelo relator do caso na segunda turma, ministro Renato de Lacerda Paiva. Por unanimidade, ficou mantida a decisão regional que condenou a empresa e o Banco do Brasil a indenizar o trabalhador em R$5 mil por dano moral.
Uma mulher que teve o cabelo danificado em um salão de beleza será indenizada em R$4 mil por danos morais.
A decisão é do primeiro juizado especial cível de Brasília.
De acordo com a consumidora, ela pediu para fazer luzes e tingir os cabelos de loiro. Mas o resultado final foi uma coloração alaranjada e o cabelo bastante danificado.
Um funcionário do salão confirmou que houve falha na prestação dos serviços.
Um casal de Santa Catarina perdeu o poder familiar sobre os dois filhos, um de 7 meses e o outro de 3 anos.
A decisão é da primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça Catarinense.
As provas apresentadas mostraram a total falta de condições e aptidões dos pais para continuar a gerir a educação e criação dos filhos. Uliana Gomes.
As duas crianças já estão abrigadas em instituição fora do alcance do casal. O desembargador relator destacou que graves lesões nos ossos do bebê foram feitas pelo pai, acobertado pela mãe, que procurou disfarçar os maus tratos a que o bebê esteve submetido já nos primeiros meses de vida. O resultado das agressões foi comprovado por laudos periciais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite, um ótimo fim de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.